Bem-vindos a mais um Product Hunt Diário. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje o programa vem recheado de lançamentos quentes.
A gente abre com o Gemini 3.7 Flash, anunciado no blog oficial do Google, e depois passamos por um app que leva agentes de codificação para o celular.
Teme também ferramentas para quem vive de APIs de terceiros, um estúdio gratuito de motion design para Mac e até um segurança digital para pets, usando a impressão do focinho. Preparados?
E o lançamento em destaque desta edição é o Gemini 3.7 Flash, anunciado no dia 13 de agosto pelo blog oficial do Google. O anúncio, assinado pelo diretor sênior de gestão de produto, Tulsi Doshi, em nome da equipe Gemini, define o modelo como o workhorse mais inteligente até agora para codificação e agentes, e essa é uma alegação do fabricante, não um resultado verificado de forma independente.
Exato, é importante deixar isso claro. A promessa, segundo o próprio Google, é dar continuidade à família Flash, descrita como amplamente utilizada pela empresa, mas agora com um direcionamento específico para codificação e workflows de agentes. Ou seja, a evolução em relação aos Flash anteriores não é só mais velocidade, é foco, tarefas complexas de engenharia de software, planejamento em múltiplas etapas e agentes autônomos, mantendo a velocidade e a eficiência que a família já conhece.
Isso veio reforçado em comentário na comunidade do Product Hunt, embora o autor esteja oculto na fonte. O comentário detalha exatamente esse foco em engenharia complexa e agentes autônomos e recomenda o teste para quem está construindo produtos com IA, agentes de codificação ou automação. Mas atenção, é a opinião de um usuário individual, não um consenso nem uma avaliação independente. Ainda assim, fica o alvo, desenvolvedores e equipes que criam produtos baseados em IA.
E sobre o preço, que é o que muita gente quer saber. O anúncio não detalha a precificação introdutória. Só diz que ela expira no fim de dezembro deste ano. A partir de 01 de janeiro de 2027 valem os valores regulares: 1,50 por milhão de tokens de entrada e 7,50 por milhão de tokens de saída. Então, se você planeja testar, vale o alerta. A partir do ano que vem, o preço sobe para a faixa cheia.
Um bom resumo para quem acompanha o mercado de modelos. É mais um passo do Google apostando que o diferencial dos próximos modelos não vai ser só capacidade bruta, mas quão bem eles executam tarefas reais de engenharia como agentes. Resta ver se a promessa se confirma na prática. E o próximo destaque é o Porte 22, um app que leva os agentes de codificação que rodam no seu Mac para o celular. O problema relatado pelo criador é bem real para quem usa essas ferramentas. Você inicia uma execução longa de agente, se afasta do computador e ele fica 20 min parado esperando você aprovar uma edição de arquivo.
O Parts 22 resolve justamente isso. Ele mostra quais agentes estão trabalhando e quais estão travados esperando uma ação sua. E quando um precisa de permissão, o celular notifica, mas aqui está o detalhe importante. Você toca na opção real que o agente ofereceu, e não num atalho adivinhado pelo app. O criador é enfático nesse ponto. Aprovar a coisa errada porque o app adivinhou um toque de tecla seria o pior bug possível para essa ferramenta.
E sem aquele drama de configuração. O app se anexa à seção que já está aberta no seu terminal, sem wrapper, sem configurar nada, sem abrir um terminal novo. Suporta Claude Code e OpenCode. E o site diz que Hermes e OpenClaw vêm em breve. Você precisa de um Mac rodando o agente, um iPhone e um CLI de agente já instalado.
E funciona com qualquer terminal open source, Ghosty, Kitty, Alacrity, Western, Tmux e o terminal TanteBeb, mas não funciona no Warp nem no terminal embutido das IDEs. Para o pareamento, ele usa o mesmo Apple ID via iCloud ou um código de 6 caracteres na mesma rede Wi-Fi. E fora da rede, fica interessante em termos de privacidade. Um relay criptografado de ponta a ponta encaminha a sessão e não consegue ler o código, nem conta separada, nem login.
E o preço é generoso, gratuito para sempre para um Mac e duas sessões simultâneas, com todos os recursos, sem período de teste. O plano Unlimited custa de US$ 99 por ano, remove os limites e permite Macs e sessões ilimitadas. Uma observação curiosa. O criador diz que o app ficou preso na revisão da App Store depois do primeiro post, mas que já está no ar e está pedindo relatos de problemas.
Agora uma ferramenta com uma proposta ousada. O Hoplit, que promete levar sua configuração local de agentes de codificação para a nuvem sem que você precise reconfigurar nada. Ele migra suas sessões, servidores MCP, dependências e CLIs durante o processo de integração.
A ideia é rodar vários agentes em paralelo com previews instantâneos do que eles estão construindo e comandar tudo pelo iMessage de qualquer lugar. O site descreve 4 passos. Você conecta um repositório GitHub, que puxa o código e a estrutura de branches, importa seu setup local espelhando a máquina na nuvem, inicia um agente em sandbox isolado, e a página fala em suportar centenas de agentes concorrentes, e por fim verifica e mescla com gravações de vídeo das novas funcionalidades prontas para confirmar o resultado sem mexer em portas.
Os casos de uso anunciados incluem resolver issues do Sentry na hora, integrações com Linear e Slack, um walkthrough em vídeo para cada pull request e QA em cada mudança. E o site também indica apoio do Y Combinator.
E vale contextualizar a origem disso. Rayan, cofundador, conta que ele e Balance, ambos da Irlanda, construíam antes um harness para mercados financeiros e comercializaram uma ferramenta interna que permitia gastar de forma efetiva $1,5 milhão em créditos OpenAI. Foi dessa experiência que nasceu o Hoplite. E Balance tem uma expectativa declarada, não um resultado, de que o número de agentes rodando em paralelo cresça de menos de uma dúzia hoje para milhares até o fim do próximo ano.
Um comentarista na discussão relata que, mesmo com uso mínimo, já viu resultados interessantes. O ponto de atenção aqui é o mesmo de sempre. A proposta é ambiciosa e o marketing é forte. Mas rodar dezenas de agentes em paralelo com qualidade é um desafio enorme na prática. Vale acompanhar esse caso de perto.
Para fechar, o Oxpecker, e esse é para equipes que dependem de APIs de terceiros, ele monitora aspects de 68 fornecedores e no pull request aponta quais linhas do seu repositório chamam exatamente o que mudou antes da data de descontinuação. Em vez de só avisar que o Stripe publicou uma atualização, ele diz essa linha do seu billing chama um endpoint que vai deixar de existir em março.
E a origem é bem convincente. O criador diz que construiu a ferramenta depois da terceira vez em que a empresa descobriu uma mudança de API por um cliente, e não pelo fornecedor. O cenário é clássico. Um campo é descontinuado, um endpoint removido, um parâmetro opcional vira obrigatório. O código continua compilando normalmente e só quebra em produção, no cronograma do fornecedor.
A comparação anunciada é direta ao ponto. 6 produtos dizem que o Stripe mudou. O Oxpecker diz que quebrou a linha 41 do seu billing, 50 dias antes da data de descontinuação. E tem uma diferenciação técnica de privacidade interessante. Roda como GitHub Action, então o código-fonte nunca sai do seu ambiente de CI. Os pontos de chamada são resolvidos dentro do próprio runner e só o spec público do fornecedor é lido.
E a promessa de medição é chamativa. Entre 30 fornecedores com histórico verificável, foram 917 mudanças capazes de quebrar um chamador em 12 meses, ou seja, praticamente uma a cada 10 haja. O Cloudflare sozinho responde por 368 delas. No registro inteiro, são 2.021 mudanças no período, uma média de 67 por fornecedor por ano e 3.386 endpoints novos.
O posicionamento resume bem. Dependa bot para as APIs que você chama. E o silêncio é a feature, ou seja, a ferramenta indexa o que seu código realmente lê e só fala quando uma mudança atinge isso de verdade. Para equipes que já foram surpreendidas por uma quebra em produção causada por uma mudança de API, essa é exatamente a dor que ela ataca. Ficamos por aqui. Vamos começar pelo Browser Act Cloud, que hoje é destaque no Product Hunt. A ideia é tirar toda a parte chata do web scraping, escrever seletores, lidar com paginação, retry, manutenção e deixar que você descreva o que quer em linguagem natural.
Então você fala o site, os filtros e os campos que quer, e um agente de IA abre a página num navegador real em nuvem, testa a extração e gera um bot reutilizável. Os dados saem em CSV, JSON, por API ou Webweek, ou direto em ferramentas como Make, N8N e Zapier.
E o posicionamento deles é interessante. Construa uma vez, rode de forma confiável, melhore continuamente. A Meg, que é Senior Marketing Operations lá, diz que a dor por trás do produto é que coletar dados hoje exige pensar como engenheiro de scraping. Os casos de uso declarados são dados públicos de produtos, negócios locais, reviews, vagas e pesquisa de concorrentes.
E o que a comunidade perguntou? Um usuário que tem mais de 150 agentes conversacionais em produção quis saber se dá para plugar a plataforma e fazer scraping em tempo real antes de o agente responder uma mensagem direta. Detalhe, ainda não teve resposta registrada.
Outros comentários valorizam foco em dados estruturados, não só resumos de página, um usuário preferindo linhas para depois filtrar, e tem gente vendo utilidade para agências, bots reutilizáveis em pesquisa repetível entre clientes. Há também um relato individual não verificado, dizendo que foi a primeira ferramenta de scraping com IA que funcionou sem enrolação.
E para quem quer testar... São 1.500 créditos no cadastro, com upgrade para 7 dias de teste grátis. A página também fala em trial com créditos em qualquer plano.
Agora o Baseless Tasks, anunciado em Research Preview no dia 15 de agosto pelo Max Musing, fundador e CEO da Baseless She, é uma plataforma de business intelligence baseada em IA, e a novidade é um operador que lê os dados reais da sua empresa, receita, churn, ativação, pipelines, e transforma tudo num backlog priorizado de tarefas acionáveis.
O problema daquele ataque é clássico. Dashboard mostra o que aconteceu, mas não o que fazer. O fluxo típico é uma reunião semanal olhando métricas, e um backlog montado por quem falou por último. Aqui cada tarefa vem com três partes. O porquê agora com a evidência vinda dos próprios dados. O resultado esperado. Qual métrica deve mudar e quanto. E instruções passo a passo.
Os exemplos citados são bem concretos. Recuperar 214 trials que pararam antes de conectar uma fonte de dados. Ou cobrar 12 faturas atrasadas no valor de $86,000. Você pode gerar as tarefas manualmente ou deixar o backlog reabastecido sozinho, e cada uma vai para o linear, para um agente como Claude, ChatGPT ou Cursor, ou é executada pelo próprio agente da Basedash.
E tem algo elegante. Quando você marca uma tarefa como concluída, a Basedash acompanha as métricas que ela deveria mover e usa o resultado para ajustar as próximas recomendações. O próprio Max afirma que a Basedash usa tasks internamente há meses e que o backlog deles agora parte dos dados, não da última pessoa que falou, mas isso é autorrelatado, não verificado.
E vale o alerta, é um research preview. O loop principal funciona, mas parte mais sofisticada ainda está em desenvolvimento. De qualquer forma, é uma aposta clara em transformar BI em próximo passo, não só em retrospectiva. Seguimos com OpenMotion, um estúdio gratuito de motion design para macOS, feito para founders, designers e desenvolvedores. Em vez de contratar um motion designer, você descreve uma cena em inglês simples, anexa capturas de tela ou um brand kit, e um agente de IA gera vídeos de lançamento, de produto e explicadores SaaS.
O criador faz questão de diferenciar de um gerador de vídeo de um clique, aqui você tem controle real. Dá para refinar cenas, camadas, timing, easing, cores, câmera e som num canvas e numa timeline de verdade antes de exportar? E a exportação cobre MP4, WebM transparente e HTML autocontido?
É nativo do macOS, com builds para Apple Silicon e Intel Mac, e a página lista a versão 1.1.0. O ponto prático, ela funciona com a assinatura do Cloud Code ou do Codex, sem dor de cabeça de gerenciar chaves de APIs separadas. O site resume a proposta como o Motion Designer que você não precisou contratar.
No preço, hoje é um plano gratuito único. A empresa diz que pode lançar no futuro um plano Pro com limites maiores e recursos adicionais, mas que vai deixar isso claro antes de qualquer cobrança. E tem reações embutidas de pessoas como o Kiyotaka, que fala em dar um prompt e receber motion graphics e explicadores polidos de imediato.
Ou seja, para time de produto que precisa de vídeo de lançamento e explicador sem orçamento para motion design, essa é uma opção que promete juntar qualidade com controle, embora, claro, a avaliação seja individual e ainda não fale de resultados reais de produção. Para fechar, o Suno Studio 2.0, a atualização do DAW generativo da Suno, que roda no navegador. A equipe define como maior atualização do seu DAW baseado em navegador até hoje, e ela já está disponível para todos os assinantes do Suno Premier.
A proposta do site é ser um control freak, controlar cada nota, botão e detalhe. Entre os recursos vem MIDI, efeitos de áudio, chat, automação e a possibilidade de desenhar seus próprios plugins e sintetizadores. No MIDI, dá para conectar um controlador para tocar acordes, baixo e melodias, ou transformar o teclado em instrumento expressivo.
Nos efeitos, tem compressão, sidechain e reverb de convolução. E o chat permite criar sons camada por camada, construir sintetizadores e plugins do zero na sua própria linguagem e até renomear faixas em lote. Também tem automação de qualquer parâmetro, importação de áudio e stems, separação avançada de vocais, bateria e baixo, e exportação de músicas completas, stems ou trechos.
A reação da comunidade é entusiasmada, mas individual, um usuário disse que isso é realmente insano e que precisa voltar a fazer música, deixando FL Studio e Logic para trás. A própria FAQ levanta perguntas ainda sem resposta no material. Para quem o estúdio é feito, em que ele se diferencia de outros DAWs? E quantos downloads podem ser recuperados?
Mas o ângulo prático é claro. Numa geração de música que normalmente é um tiro único, o Studio 2.0 aposta em edição fina, controle de camadas e automação. O que muda, para quem produz, é poder refinar o som nota a nota no próprio navegador, sem sair do fluxo. Então, falando de novidades no Product Hunt, uma delas chama Bupli, e o nome já entrega, é um aplicativo de segurança para pets. A ideia central é usar a impressão do focinho do animal, como se fosse uma impressão digital, para criar uma identificação virtual. O dono preenche um perfil completo com raça, cor, características e histórico médico, e se o pet se perder, quem o encontrar pode escanear o nariz, acessar esse perfil e conversar diretamente com o dono.
Essa é uma proposta interessante, porque o problema que a equipe declara é bem real. Muitos pets desaparecem e simplesmente não voltam para casa. A ideia deles é transformar a comunidade numa rede ativa de segurança, onde qualquer pessoa que ache um animal perdido consegue ajudar a devolvê-lo.
Exatamente. Vale dizer que, segundo a equipe, eles estão entre os primeiros apps de biometria pet com esse método. Mas é bom manter os pés no chão com as limitações. A identificação por focinho, por enquanto, só cobre cães, que já está disponível, e a versão para gatos vem em breve. Além disso, o app ainda está em beta, com uma versão de teste no Test Flight.
E tem mais um ponto de atenção. O site do produto, no material disponível, só exibe uma página de verificação, então os detalhes vêm da própria descrição do lançamento e não foram verificados de forma independente. A meta de longo prazo deles é uma plataforma única que reúna segurança, saúde, adoção e serviços próximos ao usuário.
E a equipe está pedindo feedback sobre 3 pontos específicos. Se as pessoas realmente usariam identificação por focinho, qual é a primeira necessidade quando um pet desaparece e o que falta ou confunde na ideia. Ou seja, é um bom momento para quem já passou por isso opinar. A outra novidade é o Muse, um gerenciador visual de bookmarks com IA para Mac. A equipe partiu de uma crítica às ferramentas existentes. A maioria cobra assinatura e, nas palavras deles, só faz metade do trabalho. Salvam bem os links, mas imagens, screenshots e vídeo ficam em segundo plano.
E a proposta do Muse é justamente tratar tudo igual. Você tem uma única biblioteca local no Mac que guarda imagens, screenshots, links, vídeo e notas, e encontra qualquer item em segundos, sem mensalidade. O preço é US$29 em pagamento único, com 30 dias grátis sem precisar de cartão.
A coleta é bem flexível. Dá para arrastar, colar, tirar screenshot ou clicar com o botão direito em qualquer app. E tem um atalho, Command Shift K, que permite buscar, abrir ou arquivar itens de qualquer lugar, sem nem abrir a janela do app. O que você marcar no X entra automaticamente também.
A parte D funciona no dispositivo. Ela etiqueta e organiza cada imagem, e você consegue buscar por uma descrição vaga, tipo interface escura e melancólica, ou até por cor. E tem o Muse Vision, que localiza imagens visualmente similares na web, dentro do próprio app.
E o diferencial de privacidade é forte. Tudo é local por padrão, sem conta, sem banco de dados na nuvem e totalmente offline. As únicas exceções opcionais são o Muse Vision e a ferramenta de prompt de arte, que usa a chave do cloud, do próprio usuário. A biblioteca fica numa pasta visível no Finder, com backups agendados.
Ainda dá para importar em um clique de ferramentas como o Eagle, o Raindrop, favoritos do navegador ou a exportação do Pinterest. A comparação do site traz rivais como Eagle, Raindrop, MyMind, Savvy e Recollect. Os preços deles variam de um pagamento único de quase $35 até assinaturas anuais mais caras. Ou seja, o Muse se posiciona como a opção de pagamento único, local e offline, num mercado dominado por assinaturas.
E foi isso por hoje. Tivemos o Gemini 3.7 Flash anunciado no blog oficial do Google, uma boa rodada de lançamentos de agentes de codificação com Porto 22 New Hoplite e ferramentas como o Oxpecker e o Browser Act Cloud facilitando a vida de quem vive de APIs e de scraping. Ainda passamos pelo Base Dash Tasks, o OpenMotion, o Suno Studio 2.0, o Buple e o Muse.
Tem opção para todo gosto! Do estúdio gratuito de motion design para o macOS até o app de segurança para pets. Vale ficar de olho nessas ferramentas novas. Até a próxima!